Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuti, o apresentador do programa, e para hoje temos como convidado o jovem ativista cívico, Pedroski Teka. Pedroski, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Muito boa noite, obrigado. Eu tenho de agradecer.
Pedroski, nós, apenas para os nossos ouvintes que nos poderão ouvir ou nos estão a ouvir neste preciso momento, eu gostaria apenas de informar os nossos ouvintes que nós convidamos o jovem ativista cívico, Pedroski Teka, para falar sobre a decisão que os jovens revolucionários acabaram de tomar em relação à detenção dos jovens, 16 ou 15 jovens, salvo erro, que foram detidos no dia 20 de abril. Pedroski, nos pode falar um pouco sobre a decisão que foi tomada em relação a essa questão?
Com certeza. É o seguinte, no domingo, isto há 2 dias atrás, tivemos uma reunião de quase 6 a 8 horas, cá em Luanda. Isto é o coletivo de jovens revolucionários angolanos, e analisamos a situação política do país. Especificamente pela detenção dos nossos companheiros de luta. Vimos, analisamos a atuação da sociedade civil angolana, dos partidos políticos da oposição, analisamos a atuação da pressão internacional e achamos que não estão a surtir os efeitos desejados. Então, nós também já fizemos cartas por algumas vezes, fizemos várias intervenções, entrevistas, entre outras, e que até agora não estão também a surtir efeitos. Então, é só para dizer que tomamos todos os passos necessários para não. E não chegamos a extremos até agora. Então, com base nisso, o coletivo de jovens revolucionários decidiu que nós vamos exigir a liberdade dos nossos irmãos detidos nas ruas de Luanda. Isto é, no dia 29 deste mês ainda, de julho, a concentração será a partir das 15 horas no Largo da Independência. Já dirigimos, já fizemos chegar uma carta ao governo provincial de Luanda, isto foi ontem, segunda-feira, e também tivemos, ligaram para nós no final da tarde de hoje, dizendo que o governador Graciano Domingos já deu uma resposta ao comunicado que nós fizemos chegar no seu gabinete, e que amanhã nós iremos para lá buscar a mesma resposta e ver qual foi o parecer do governo provincial quanto à manifestação que a gente comunicou, porque constitucionalmente, não é? De acordo à lei, nós devemos fazer a manifestação deve ser feita aqui, de acordo aos princípios democráticos e não carece de autorização, mas simplesmente de um comunicado prévio para que as autoridades disponibilizem ou proporcionem a segurança durante a realização da manifestação pacífica e democrata. Então, amanhã estaremos lá para ver qual será o parecer ou qual foi o parecer do governador Graciano Domingos. Mas também não nos vai surpreender que ele não vai concordar com a manifestação, porque sempre foi assim. As manifestações que visam repudiar os atos inconstitucionais do governo são sempre reprimidos, são sempre rejeitados. Então não será uma surpresa. Agora, É só para dizer quanto estamos a tomar a decisão de nos manifestarmos, porque a situação dos nossos irmãos detidos em três, encarcerados em três comarcas, estava bastante precária. Estou a falar especificamente dos manos que estavam detidos na comarca central de Luanda, que é o CCL. Estão na solitária, estavam na solitária. Alguns já estão a. Já, um deles, o Nelson de Bango Mendes dos Santos, foi levado à psiquiatria. Né? Quer dizer, os efeitos de estar no isolado, na solitária, né? Aquilo faz com que a pessoa se revolte, a pessoa perca a cabeça. Então, o nosso amigo, temos as informações credíveis de que foi levado à psiquiatria. O outro foi transferido para a cadeia de São Paulo. Ah. Então, isso aí é o Nicolas Samassuco, que foi transferido para a cadeia de São Paulo. E, epá, a pressão é tremenda. É tremenda no nosso lado, porque são os nossos companheiros de luta, são jovens apartidários, somos jovens apartidários que lutamos pela democracia, pela justiça em Angola. Então, e nota-se também uma apatia, uma certa apatia por parte de outras forças, né? Eu estou a falar quanto à tomada de posições e ações concretas que visam a exigência da liberdade dos jovens. Estamos, os partidos políticos da oposição, as ONGs, estão a fazer tudo por tudo, mas eu acredito, no meu ponto de vista, não é suficiente. É por isso que os jovens revolucionários decidiram que vamos sair, nós decidimos que vamos sair às ruas para exigirmos a liberdade. Sabemos o que vai acontecer, sabemos como sempre haverão detenções, haverão espancamentos, né? Torturas de jovens indefesos, entre outros, mas nós estamos dispostos a mais uma vez nos sacrificarmos para uma causa nobre e justa, porque acreditamos que os nossos irmãos que estão a sofrer desde o dia 20 de junho, né? Estão a sofrer injustamente por este regime de José Eduardo dos Santos. E nós estamos preparados para mais uma vez honrarmos aquilo que é o nosso compromisso para a pátria, que é a defesa dos direitos humanos em Angola.
Pedroski, para além da decisão do regime dos Santos ter prendido jovens por uma causa não plausível, quer dizer, não há, eu acredito que muitos juristas, incluindo o advogado Walter Tondela, que pediu a libertação imediata dos alegados golpistas, não é? Evidentemente que, quer dizer, não há uma razão plausível para prender os jovens por ler um livro ou participar num seminário. A outra preocupação é o tratamento dos jovens, não é? Quer dizer, estamos a falar de violações sistemáticas de direitos humanos, mesmo depois de terem prendidos, quer dizer, da forma que estão a ser tratados dentro da prisão, é certamente preocupante, não é?
É realmente preocupante porque, primeiramente, os jovens foram detidos sem terem. A detenção foi ilegal, não cumpriu os procedimentos que a lei exige. Os jovens foram detidos como criminosos, não se investigou primeiro, com provas e se prendeu os jovens. Prendeu-se primeiro e agora está-se a fazer investigações. Eles foram detidos, levados algemados em suas casas, né? Em presença dos seus familiares, eles arrombaram as casas, né? As residências de cada um dos jovens, prenderam, confiscaram os seus materiais eletrónicos, isso são os telefones, os computadores, máquinas fotográficas, todo o material, todo o dispositivo de armazenamento de dados, cartões de crédito, não só deles, mas inclusive dos membros, de todos os membros da família que se faziam presente no local. Arrombaram portas, e pá, é uma situação triste. É uma ação condenável de um governo que devia proteger os cidadãos. Mas, infelizmente, são ações com motivações políticas, em vez de terem sentido de Estado, né? São ações com motivações políticas que até agora não apresentaram bases concretas para encarcerar ou continuar a encarcerar os jovens. Acreditamos que os nossos jovens, por exemplo, Domingos da Cruz estava com a cara toda inflamada nos primeiros dias, porque foi espancado, né, depois das detenções que ocorreram. Como se não bastasse, eles foram postos na secção de segurança máxima das diferentes penitenciárias onde foram encarcerados. Tá? Eles foram postos, cada um em sua cela, na solitária. É uma situação que continua até agora, é bastante preocupante. Quando as autoridades não sequer têm as provas e continuam a perseguir ativistas cívicos até agora, não, a prenderem pessoas, cidadãos angolanos até agora, por serem simplesmente amigos dos que já foram detidos, é bastante complicado. É bastante complicado. O governo angolano, o regime angolano, continua a violar sucessivamente as leis que eles impuseram aos angolanos e principalmente os direitos dos próprios angolanos. Nós tememos que isto pode escalar para pior. Tememos que isto, porque pelo discurso que o próprio ministro do Interior fez, que o próprio procurador da República fez, e foi reforçado pelo discurso que o presidente José Eduardo fez, tá? Isto mostra que o regime está determinado a encarcerar os jovens detidos de maneiras a silenciar uma franja da sociedade angolana bastante ativa e crítica ao regime, à ditadura que existe em Angola. Este é o plano por detrás de toda esta manobra de diversão que visa cobrir a desgovernação que existe em Angola. E estamos a falar de casos bastante recentes, né, que é um empréstimo que até agora não se revelou à China. Estamos a falar do caso do assassinato pelo Estado de mais de 1.000 pessoas, né, conforme os relatos na Kaala, no Ambo, né, das pessoas, os angolanos que pertenciam à Igreja de José Calupeteca. Estamos a falar de vários casos de desgovernação e violação de direitos humanos e os direitos dos angolanos como cidadãos dessa terra. Então, o governo arranjou um subterfúgio para encobrir estas lacunas todas. Então, infelizmente estão a cometer borradas atrás de borradas. Em vez de cessarem, em vez de fazerem as coisas conforme devem ser, estão a perseguir mais ativistas. Muitos de nós já não estamos a dormir em nossas casas, porque eles conhecem as nossas casas. Tememos que somos, tememos detenções, que somos apanhados e mesmo, epa, assassinados por pessoas que vêm a civil no meio da noite, entre outros, como já aconteceu com a ativista Rosa Conde, em que indivíduos não identificados foram à casa dela depois de tantos telefonemas de ameaça e estavam a abrir o teto. Graças a Deus, ela fez um telefonema e eles pensaram que estava a chamar não sei quem e assustaram-se, fugiram. Mas esta é a realidade atual dos ativistas jovens revolucionários, né, conforme somos conhecidos em Angola. A nossa vida está em perigo, tememos pelas nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos que estão encarcerados estão em piores condições ainda, porque eles estão à mercê e estão vulneráveis nas mãos desta ditadura de José Eduardo dos Santos.
Pedroski, eu certamente que eu não vivo em Angola, mas eu pelo que eu tenho estado a ouvir e pelo que eu tenho estado a ler, é certamente, a mim parece um clima de terror que se vive em Angola, quer dizer, um terror de Estado, um governo que vestido com a capa de governo a aterrorizar o seu próprio povo, quer dizer, que se fosse um grupo como Al-Shabaab ou Al-Qaeda, não é? Quer dizer, evidentemente que a comunidade internacional podia repudiar da noite por dia, mas porque é um grupo de pessoas vestida com esse poder de Estado ou de governo, certamente eles acabam até neste momento, porque afinal de contas a história também nos diz que essas instituições continuam a tomar nota, tal como pessoas individuais, que certamente que um dia serão cobradas, a justiça será feita. Mas do outro lado, do lado humano, quer dizer, o próprio dos Santos, ele também tem filhos. O que eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade de perguntá-lo um dia, era de saber se o que é que ele pensaria se um dia os filhos dele poderiam protestar contra qualquer governo no seu país de origem e serem maltratados de uma forma desumana, da forma que esses jovens estão a ser maltratados. Eu de facto não fico sem palavras. Eu espero que a manifestação possa necessariamente correr da melhor forma possível e mais uma vez lembrar aos angolanos e à comunidade internacional que, afinal de contas, temos um grande número de jovens e não só, temos outros presos políticos em Cabinda e não só, quer dizer, que têm que ser libertados. Pedroski, gostarias de deixar uma palavra antes de terminarmos o programa de hoje?
Com certeza, é o seguinte, tenho que dizer que em Angola, os crimes, as violações de direitos humanos, praticados pelo governo, são protegidos impunemente, pelo sistema, pelo próprio Estado, pela própria lei. De maneiras que reprimir uma manifestação anti-regime, crítica ao regime, parece que é vangloriado como um ato patriótico, isso nas moldes, segundo as definições de quem governa, segundo as definições da ditadura. São predadores, são pessoas desumanas que fazem de tudo, são capazes de tudo pela manutenção de poder, pela permanência de poder, porque eles defendem vários interesses, principalmente econômicos. Então há necessidade de se manterem no poder, caso contrário, eles perdem os privilégios todos e perdem as riquezas todas adquiridas de forma ilícita e terão de responder por crimes desumanos, crimes contra a humanidade que têm cometido nesta terra. Então, há muita coisa em jogo e eles lutam com unhas e dentes para poderem, de qualquer maneira, caia chuva, faça sol, de qualquer maneira em que eles puderem se manter no poder. É só para dizer que a manifestação que estamos a organizar para o dia 29 será uma manifestação pacífica, como qualquer uma outra manifestação que nós fizemos de 2011, de 7 de março de 2011. As coisas não vão mudar agora, principalmente neste momento, porque nós sempre fomos pacíficos, mas infelizmente, como sempre, nós sabemos que estamos convictos que seremos retribuídos com violência gratuita. Nós somos indefesos. O governo sabe, reprime-nos com tamanha violência impensável. Nós não sabemos até que ponto isto vai chegar, mas nós é que nem água mole em pedra dura, tanto bate a procura. Nós estamos a insistir de maneira pacífica nesta luta, porque acreditamos que nós podemos vencer desta maneira. Então, apelamos ao povo angolano que nada nos será dado de bandeja. É necessário o sacrifício. Nós temos que nos sacrificar, temos que perder o medo, principalmente, para que os direitos dos angolanos, os interesses dos angolanos sejam respeitados. Temos que ir à luta, temos que nos sacrificar, dar os nossos corpos, para que juntos, eu acredito que unidos somos mais fortes. O que falta no angolano é a união, é a perca do medo. Então, temos que nos unir e dizer basta a esta desgovernação. Temos que exigir justiça, temos que exigir mais liberdade e democracia no nosso país. Então, o dia 29 de julho vai exigir a liberdade dos jovens de todos os presos políticos, inclusive o Calupeteca, o Marcos Mavungo em Cabinda, o Mário Faustino e tantos outros presos políticos em Angola. Nós estamos a condenar nesta manifestação as perseguições, detenções arbitrárias com motivos ou com motivações políticas. Então, eu encorajo os partidos políticos da oposição, os membros da sociedade civil, as individualidades angolanas e não só, a se solidarizarem a esta causa e, se possível, a participarem da manifestação. A manifestação, o ato central, será organizado em Luanda, mas também encorajamos o pessoal na diáspora a fazerem no mesmo dia manifestações em frente às representações diplomáticas de Angola, em qualquer país onde estiverem. Também encorajo os manos e manas nas nossas províncias a fazerem o mesmo. Vamos sair às ruas neste dia e dizer basta a perseguições arbitrárias, detenções e prisões políticas no nosso país. Muito obrigado.
Pedro Skiteka, muito obrigado mais uma vez. Certamente o apelo fica no ar para os angolanos em Angola e na diáspora. Dia 29 de julho, sairemos todos às ruas, tanto em Angola como na diáspora, para exigir a libertação dos prisioneiros políticos em Angola, porque afinal de contas a nossa Constituição é clara e nos dá o direito de fazer um protesto pacífico. E nos dá o direito de assembleia, e certamente que nós esperamos que o governo possa necessariamente responder ao pedido dos angolanos o mais cedo possível. Eu desejo continuação de uma boa noite, já é noite em Angola, Pedro Skiteka. Certamente também desejo boa noite aos nossos ouvintes, e certamente voltar a estar juntos dentro de alguns dias, algumas horas.
Muito obrigado, boa noite.
Tá, obrigado.
Saudações a todos, obrigado pela dedicação. Chegou a hora de partir, esta é a minha última canção. Isto representa a formiga desafiando o elefante por uma contenda. 1 quilograma de plutônio à volta da cintura, morte certa. Esgotou-se o tempo e a paciência, a passividade e a benevolência. Falo em nome de um povo exausto de subserviência. Estamos fartos de suas negligências, incoerências e ingerências. Fartos de incompetentes e exonerados atribuírem-se outras competências. Fartos de leis que protegem os poderosos e a realeza. De tribunais com impotência e juízes sem jurisprudência, de pisar centenas nos nossos esquemas para a sobrevivência, de viver milhas abaixo da linha da pobreza. Estamos fartos de sobreviver assaltados pelo medo de jogar estátua. Ninguém se mexe quando passa o teu cortejo, sempre assenha a hora, e até hoje eu não entendo o motivo de tanto aparato. Será de vergonha ou receio? Deixo entrar em erupção vulcão que carrego dentro, mesmo que me esteja a condenar a uma existência no desassossego. Mesmo que tenha acima, seguir meus movimentos e leve uma laje na testa, mal piso no 4 de fevereiro. Mal piso no 4 de fevereiro. Culpados da miséria no país, não é só um, mas o principal não é segredo. Chama-se Zé Du, do comunismo, conformismo, de marioneta ao Zur. Patô de poderes, quem te menciona é morto ou vai com o Zul. Se não tens controle sobre a tua guarda, quem é o culpado? Quem paga o juro dos seus excessos e dos seus desmandos? Não crês que mordemos a história de estarem enjaulados? Sabemos que assim que o fumo se dissipar, serão libertados, reintegrados nas tuas fileiras de sanguinários. Não há o mínimo de interesse em educá-los ou amestrá-los. És um pedaço de ferro, frio e inanimado. Teu coração, se tens algum, bate do lado contrário. Anuncio que não volto a candidatar-me, mas o posto deu-te saudades antes de saltares. José Edu Murphy, o nosso ator mais bravo, ao invés do Nobel, era pelo Oscar que deverias ter implorado. A única esperança para nós seriam os militares, mas são tudo bons rapazes de saudáveis amizades. Devia medir melhor as palavras, mas agora é tarde. O desespero fez com que me tornasse num kamikaze. Tens isto em CD parte, se tens MP3, apaga. Agora sou persona não grata e amizade indesejada. Sou um kamikaze angolano e esta é a minha missão. Não tenho tempo para me repetir, por isso não tenho tempo para refrão. Isto é a minha nota de suicídio aos meus pais. Amo-vos muito, desculpem, mas não aguento mais. A cada dia que passa, a minha vida perde importância, porque a cada dia que passa, morro um pedaço de esperança. Num país onde a palavra democracia é defraudada, onde a corrupção não se esconde, faz-se de cara deslavada, onde no fim todos são cúmplices, portanto toda a gente é libada e as vozes revoltadas são delicadamente eliminadas. Eu falo porque mais vale morrer por causa justa. Fico fodido quando a Isabel monta empresa com massa pública. A Gisé querendo informar faz-me rir de repulsa e a rainha se passeia com o avião da presidência da república. Este som é em memória de Miguel Cafeteiro, culpado unicamente de trautear um rap verdadeiro. Apesar de nunca nos termos conhecido, uma coisa eu te prometo, será sempre uma referência para mim, um exemplo. Uma lágrima para o Cherokee e sua família. Descansa em paz, meu mano. Em guerra está quem ficou com vida.